Bem, aqui na programação da tua Rádio Cacique, recebendo hoje, com muita satisfação, a doutora médica pediatra e especialista em pneumologia infantil, doutora Denise Luciane Menegás. Ela que é pediatra, mas há pouco tempo também concluiu a formação na área de pneumologia, especialização nessa área, voltada ao público infantil, e é o assunto que a gente vai abordar com a doutora Denise nesse nosso bate-papo nesta manhã. Vivemos um período já em que as temperaturas começam a oscilar, estamos em pleno outono, já também se preparando para o inverno. Há prognósticos dos especialistas apontando de que teremos um inverno bastante rigoroso neste ano de 2026, e claro que já a partir deste período começam a surgir as chamadas doenças sazonais, que são as doenças de época, as doenças desse período, como resfriados, gripes e a própria pneumonia. E a gente vai tratar desse assunto, a pneumonia infantil, com a doutora Denise. Satisfação, doutora Denise. Olá. Bom dia, tudo bem?
Bom dia, Celso, tudo bem? Eu queria também primeiro...
Celso, só aponta o microfone para ela quando for falar, por favor. Eu só atrapalhar.
Ah, sim, sim. Bem tranquilo.
Pode apontar o microfone para ela para nós captar aqui no computador.
Ah, também. Além, digamos, eu faço essa dinâmica. Sim. Perfeito, então.
Então, bom dia, Celso, e toda a população de Lagoa e região. Eu agradeço por estar aqui, pelo convite. Para mim é ótimo falar, então, sobre a saúde das nossas crianças, né? Eu queria também, né, muito obrigada pela oportunidade, e falar também um pouquinho, antes da gente começar a conversar sobre a pneumonia em si, da minha formação também, só para vocês conhecerem. Eu sou daqui de Lagoa Vermelha, então eu sou natural daqui. Meus pais moram aqui na cidade, o Genésio e a Hélia. Tenho também minhas irmãs, aí cada uma foi para um lugar diferente por conta dos estudos. Então, tem uma irmã em Santa Catarina e outra irmã em Minas Gerais. Eu fiz a faculdade, então, de medicina na UBRA. Logo depois, a especialização minha, então, na pediatria, eu fiz lá na UFPEL, no Hospital Escola, durante os 3 anos. E após, agora mais atual, a segunda especialização no Hospital das Clínicas, ali em Porto Alegre, que eu passei os 2 anos. Então, agora a minha formação é, ou atualização assim, completa, bem recente, no final de fevereiro que eu terminei a última especialização. Agora eu estou num período ainda que eu estou em Porto Alegre, de transição, e pensando, né, de vir para cá, para a cidade aqui, para Lagoa Vermelha, que tem a minha família. Então isso já deixa muito contente de estar aqui, de estar podendo falar sobre um assunto tão importante.
Doutora Denise, que é filha da terra, lagoense, tem os pais que também residem aqui, e ela foi para fora buscar especialização, se formou na área de pediatria e agora também concluindo essa especialização na área de pneumologia infantil. É o assunto que a gente vai abordar com a senhora. Doutora Denise, antes de já entrarmos neste tema, só para que a gente possa ilustrar também, a senhora atua há exato quantos anos já na área de pediatria, antes agora de entrar também nesta área da pneumologia?
Isso vai dar há 5 anos já, há 5 anos, porque a área de especialização da PED durou 3 anos, uhum. Aí eu já fazia os plantões, tudo, a gente já, que na residência consegue também conciliar com o trabalho, e na pneumologia agora infantil também vai fazendo os plantões, que eu ainda estou, ainda tenho os compromissos ainda para fazer em Porto Alegre. Mas já venho atuando, assim, desde do término, durante a residência, né, no, uhum. No primeiro ano a gente é um pouco, né, no início está bem o aprendizado inicial, então não faz, aí a partir do segundo, terceiro ano da residência já consegue fazer os plantões, já consegue ter os locais que pode trabalhar como pediatra, Aí isso logo eu já fui fazendo também, que terminou a residência. E daí na pneumologia infantil, daí já sendo pediatra, fazendo os plantões e os trabalhos também que surgiam, aí eu ia aproveitando para fazer. Mas a área agora da pneumologia infantil em si, que é os 2 anos finais, aí agora que começa a atuação, né? Começa mais, tem todo o período de aprendizado, mas agora o bom é que tá tudo assim, como diz, né? Tá fresquinho, assim, né? Com o aprendizado atualizado, né? Porque é recente mesmo o término.
Sim. Doutora Denise, estamos já num período aí de variação das temperaturas e as crianças já começam a aparecer com o nariz escorrendo, com o espirro, com a tosse, e é sempre uma preocupação bastante grande dos pais. É período em que aparece o resfriado, a gripe e daqui a pouco até a própria pneumonia, que é um fator aí mais preocupante. Para que a gente possa compreender e até diferenciar a questão do resfriado, da gripe com a pneumonia.
Isso é assim, ó, é de acordo com os sintomas. Então, a criança tem de resfriados, o que a gente faz é o acompanhamento, né? Então, por exemplo, assim, a criança geralmente ela vai entrar em contato com um vírus, né? Vírus ou bactérias, assim. Só que o que que acontece? Nesse período de inverno, os ambientes ficam mais fechados, então as pessoas ficam mais em contato, principalmente as crianças nas escolinhas. Então, elas têm todo o contato uma com a outra. Geralmente, então, as gripes, então, relacionado a influenza, né? Então, isso vai muito da vacinação, tá? Com a vacinação em dia. Então, a influenza a partir dos 6 meses de vida. Então, sempre isso no geral, né? Os pais terem os cuidados com a caderneta de vacinação da criança. Mas é assim, muito, muito comum da criança, pelo contato com as outras, as gotículas, partículas que estão, né, no ar ou no, nos próprios, no ambiente mesmo da criança, ela adquirir essa tanto de gripes, resfriados, que no primeiro momento a gente não vai saber identificar. Seria só pelo teste mesmo, fazendo o teste viral de influenza A, influenza B, sensorial respiratório. Não teria assim como tanto você identificar. Num primeiro momento, quando a criança chega no consultório e tá com um resfriado, com gripe, né? A gripe é influenza, ou os resfriados comuns de outros vírus, então tem vários, né? Vírus, rinovírus. Vários, então não tem num primeiro momento como diferenciar se não ser fazendo o exame, mas é de acordo com a gravidade, sabe? Você avaliando a criança, está com esforço respiratório, vai assim em consulta, sempre falo assim, tem que atentar para os sinais de esforço, batimento de asa nasal, esforço respiratório, tiragem nas costelinhas, então isso sempre é muito importante, os sinais de gravidade. Mas a criança pode ter febre, tosse, tosse seca, tosse produtiva. Então, em si, de diferenciar é um pouco mais, mais assim, tem que, é o ideal, assim, é conseguir levar para consulta. Porque a parte da pneumonia é algo, assim, que também é o diagnóstico clínico, mas é, você também faz o exame de imagem, um raio-x, para ver como que está o pulmão da criança. Porque assim ele vai ter os sinais no exame físico e os sinais da criança mesmo, sabe? Então, assim, o que que seria o resfriado comum? É a criança, ela vai ter os sintomas de coriza, vai ter, né, a dor de garganta, dor de ouvido, mas é algo que tende a passar com o tempo, né? Então, uma semana, 2 semanas, a criança pode fazer um período de febre curta, né? Ainda ter o um período de febre. O que o pai e a mãe têm que se atentar é quando a criança não tem uma melhora, sabe? Vai passando. A gripe, ela tem um período, gripes, resfriados, um período inicial que ela é pior. Geralmente, tu fala assim, no quinto dia tem uma piora do quadro clínico, uma gripe. E depois tende a melhorar. O que tem que ser cuidado é caso a criança não tem melhora, piora do estado geral da criança, assim que os pais veem, não, a criança está mais prostrada, está mais quietinha. Então, precisa ter, por isso, de ter a avaliação do médico, sabe?
Do especialista.
Do especialista do pneumo. Então, isso ajuda muito. Então, daí a gente já consegue ver algo ali, um sinal de gravidade. Não, isso está evoluindo, né? Não, estou pensando, não, já não é isso, já não é uma gripe, já não é um resfriado, tá?
Uhum. Algo já é mais preocupante.
É mais preocupante. Uhum. Aí você faz de acordo com a clínica, o exame também tem uns sons diferentes no pulmão.
Sim.
Dá um barulhinho diferente ali. Uhum. E também pedir um exame de imagem. Geralmente é o que a gente faz.
Uhum. Bem, doutora Denise, nós vamos ter que fazer um rápido intervalo e no bloco a seguir a gente retorna falando sobre este assunto aqui no Temática. Voltamos já já. Segura aí. Muito bem, nós estamos de volta na programação do Temática nesta manhã, recebendo hoje a doutora Denise, ela que é especialista em pneumologia e é um assunto decorrente principalmente para esse período, para essa época do ano.
A pneumonia, ela ataca, então, diretamente o pulmão. A gente já vai começar a identificar quando a própria respiração da criança já não está dentro de uma normalidade, doutora Denise?
Isso, sim. A criança, ela fica a respiração mais rápida. A gente fala ataque pneia.
Uhum.
Então, aí vê de acordo com a idade do paciente, né? Da criancinha, do bebezinho. E a criança tende a ficar com essa respiração mais rapidinho.
Uhum.
Às vezes é por obstrução. Aí tem que verificar certinho. Faz higiene nasal, que é muito importante. Às vezes é obstrução nasal, mas não. Muitas vezes não é só isso. É uma pneumonia mesmo.
Uhum.
Ataque pneia. Tem que isso é avaliar, é importante. E pode também a pneumonia ela ter as complicações, daí é nas membranas ali do pulmão, né?
Uhum.
Então, às vezes a pneumonia pode ter uma complicação, um derrame pleural. Então, daí isso também, por isso que é importante, né? Esse é o acompanhamento, né? Os pais verem, tem sinais, a criança está mais quietinha, né? Tem essa a respiração mais rápida, tudo é bom levar para avaliação. Mas geralmente, assim, são crianças que ele, quando tem um fator de piora, elas ficam mais prostradas, assim, sabe, mais quietinhas. A criança, ela decai muito rápido, sabe, o estado geral dela, assim. Criança que brinca, tudo, falta de ar, né, falta de ar.
Perde tosse. Alimentação também, como é que fica a condição da alimentação?
Isso, da alimentação reduz também.
Perde o apetite, é.
Perde o apetite, reduz bastante a alimentação, tende a reduzir, sim. Isso, sim, sempre é uma queixa dos pais que a criança acaba reduzindo a alimentação, tem que sempre estimular a hidratação, sempre digo assim, olha, pai e mãe, a criança não tá comendo direito, não tá, mas tem que tomar água, tem que tomar leite. Muito líquido.
E nesse período, além da água, o que é indicado também, além da água, o leite, o que mais?
Isso, é a água, o leite, que é o mais também por alimentação, que é importante também para evitar, assim, esse, de você também ter o contato, né, com os vírus, com tudo, do bactérias, fungos do ar, das gotículas, lavar sempre as mãos, isso é uma coisa importante que a gente acaba esquecendo, né, mas esse, assim, quem, eu tava bastante, assim, no hospital, né, então é lavar as mãos, é, né, ter um contato com um com o outro. Também o que é importante, mesmo em casa, às vezes eu falo com as mães assim, tem mais criancinhas pequenas em casa, um pega uma gripe, né?
Sim.
Então tem a tendência a todos pegarem a gripe, Então usar a máscara, né, quem tá com gripe, para não passar para os outros.
Sim.
Isso é importante também.
Tanto a criança gripada nesse período, quanto também o adulto, né, doutora Denise? Porque nós, pelo menos grande parte da população, nós não temos esse costume de que quando uma pessoa está infectada pelo vírus da gripe, resfriado ou pneumonia, o que for, não temos o costume de utilizar a máscara dentro de nossas casas. Mas é muito importante, né, para evitar a propagação, a proliferação do vírus, não é mesmo?
Isso, sim, é muito importante. É uma coisa que a gente não faz, assim, e dá uma diferença imensa, sabe?
Exato.
E depois, conversando com as mães, eles dizem, olha, não, agora eu estou fazendo isso porque eu tenho os outros pequenos em casa, para não transmitir para os demais.
Então, exato.
E ambiente, procurar deixar arejado, sei que não é fácil.
Bem arejado. Agora, doutora, um ponto que eu sempre cobro, isso é uma questão muito pessoal lá em casa. Parte da família gosta de dormir com o quarto totalmente fechado. Eu já sou ao contrário, eu reluto, brigo muito com relação à questão da importância da ventilação presente dentro do quarto, né? Por quê? Porque o vírus, ele circula pelo ar. E nesse período, a gente tem essa velha mania, né? Essa velha máxima de se trancar no quarto porque ele fica mais aquecido. Isso é um grande problema, não é mesmo, doutora Denise?
Sim, nossa. Esse sim. Precisa estar um ambiente assim, procurar deixar arejado mesmo. Sei que não é fácil no inverno. Eu lembro que nas escolas fica tudo fechado, mas tem que deixar, tem que reservar ali deixar um pouco aberto, sim, é muito importante.
Tem que seja uma frestinha da janela,
né? Seja uma fresta da janela, já ajuda, já vai ajudar todo mundo. É importante, assim. E também agora no inverno, também tem assim, o que eu acompanho bastante lá, e estava, né, na residência muito também de asma, né?
Uhum.
Assim, as crianças têm uma piora importante também nesse período de inverno.
Uhum.
Eles têm geralmente entre inverno, primavera, também uma piora. E esses, assim, também é importante acompanhar, assim, fazer o tratamento regular, aquelas crianças que têm asma, têm o diagnóstico de asma, né, não abandonar tratamento, assim. Isso acontece muito. Assim, é bem, bem frequente, sabe?
Olha só.
E eles aparecem nos pronto atendimentos, assim, com as crises, né?
Uhum.
Falta de ar, isso é bem...
Procuram já numa situação bem extrema.
Isso, é, bem isso.
Uhum.
A gente conversa, assim, isso é importante, porque tem as medicações, as inalatórias, né?
Sim.
Que você faz o acompanhamento, muitas às vezes daí a criança melhora, abandona o tratamento,
uhum.
Aí vem agora esse período de inverno, aí a criança tem essa piora, acontece também da asma. Então daí esse também é o segmento, é importante, sabe?
Uhum.
Você tinha bastante em Porto Alegre, assim, é bem frequente muito de asma,
uhum.
Porque...
Olha só, doutora Denise... As consequências de uma pneumonia, principalmente quando não tratada ou até mesmo mal curada, o que, que pode acontecer?
Isso, assim, a criança, quando tem a pneumonia, né, daí a gente consegue ver, tem pneumonias que é causada por vírus, por, né, por bactérias, então é de acordo com a análise do raio-x,
uhum.
A gente vai conseguir ver melhor. Porque a por bactéria, ela tem características, assim, que a gente consegue ver no raio-x, que é
olha
mais
só.
Desta parte, e iniciar o tratamento com antibiótico, o adequado, né, é o que a gente usa, é de acordo com um perfil de sensibilidade, né,
uhum.
Tem antibióticos que a gente usa com mais frequência, e outros que você reserva para outros casos, assim, sabe? De germe atípico, que você consegue até ter uma noção pelo raio-x, assim, olha, não, é uma pneumonia, tá indo para um germe atípico,
uhum.
Ali. Então, você vai escolher qual antibiótico tá mais adequado, né, para a criança. E é importante acompanhar, né, a criança, ver como que ela tá indo, se ela tá tendo melhora, geralmente... O antibiótico, ele faz efeito em 48, 72 horas. Então,
uhum.
A criança pode ainda ter febre, mas a gente acompanha para ver se está correndo tudo bem. Porque às vezes, se a criança não melhora, talvez aquele antibiótico não esteja cobrindo, né?
Sim.
Então, aumenta o espectro, assim, aumenta, né? Deixa o antibiótico mais forte para a criança.
Uhum.
E isso acompanha. Geralmente, como consequência de uma pneumonia que não melhora, é o derrame pleural. Aí o derrame pleural, esse tinha bastante acompanhamento ali em Porto Alegre, porque gravidade vai para lá.
Uhum.
Então daí tinha muito as pneumonias com derrame pleural, aí tinha crianças que eram acompanhadas, outros não se tinha, nem não se fazia, era conduta de esperar, expectante, que a gente fala, E às vezes cirúrgica, muitas vezes cirúrgica, então até a criança colocava dreno, mas esse é uma coisa, o pior, da, né, sabe, uma das coisas piores da pneumonia.
Olha
não
só.
É que isso vai acontecer com, assim, com todas as crianças, vai muito também daí da criança, né, se ela tem algum outro problema de saúde. Tem crianças que não é, né, só, a criança não teve só pneumonia, geralmente uma criança que tem outras coisas, tem síndrome, tem problema cardíaco.
Exato.
Tem N coisas, então às vezes evolui para algo pior, mas não é o comum. O comum é geralmente a criança tem a pneumonia, faz o tratamento com antibiótico, melhora e corre bem, só que às vezes pode sim ter sequelas. Não acontece com todas as crianças, mas pode, de acordo com qual, né, tipo de vírus ou de bactéria, que são piores, né, para a criança. Então, vai depender muito, sabe? Mas geralmente não evolui bem. Evolui bem, você faz o tratamento certinho, né, faz 7 dias e fica bem.
Uhum.
Mas tem que ficar de olho, sempre é importante.
Com certeza. Bom, a senhora já está atendendo aqui no município de Lagoa Vermelha, né? Porque vem aí um período em que certamente os pais ou responsáveis aí estarão procurando muito a tua especialidade.
Não, eu tô aqui em Lagoa, eu comecei no hospital, ali tem, né, os consultórios, então daí reveza, né, os dias de acordo com, tem outras especialidades ali que trabalham, então daí eu comecei indo ali no hospital mesmo, e agora também começando pelos planos, né, vou atender também no consultório da Unimed ali, e só tem organizando as coisas, mas no princípio para ver, e dos planos também eu tô vendo ainda os outros, porque como faz pouco tempo, é recente, daí eu vou me organizando.
Sim.
Pouco tempo.
Ok. Ai, muito grato por esse nosso bate-papo, buscando mais conhecimento e compartilhando com o nosso público. Tenha um bom dia. Abraço.
Obrigada para vocês também, obrigada pela oportunidade. E agradeço a todos.
Muito bem, então conversamos com a doutora Denise Luciane Menegás, ela que é médica pediatra, especialista em pneumologia infantil, nesse bate-papo conosco aqui na programação da tua Rádio Cacique.